Você está ouvindo a transmissão do 14º encontro Dos Vox. Rádio Advec. www.advec.org.br.
Muito bem, senhoras e senhoras, estamos dando início agora a mais uma atividade do Encontro Dos Vox, numa palestra que fala sobre a atividade do NCE, antigo NCE, com a instituição SERPRO. Eu vou chamar para fazer parte dessa mesa duas pessoas, o senhor Dilson José dos Santos. O senhor Dilson José dos Santos é o representante oficial do SERPRO. Dilson é coordenador estratégico de responsabilidade social e cidadania daquela instituição. Muito prazer, muito obrigado por você ter vindo. Vamos chamar também o nosso colega programador, excelente, formidável programador, senhor Clécio Lopes, que é representante da equipe técnica do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, analista de sistemas, que é um dos responsáveis pelo projeto Sinal. Bom, com a palavra então o senhor Dilson José dos Santos, que vai apresentar um pouco sobre as ideias do projeto Sinal, que está dentro de um, contexto muito mais amplo das atividades daquela instituição.
Eu quero primeiro agradecer o convite. Nós somos muito orgulhosos de estar participando, enquanto uma empresa pública do governo federal, dos projetos de acessibilidade, e um orgulho maior de poder contar com a experiência, né, com a experiência da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também com a paciência do professor Borges em nos ensinar. Essa era a primeira coisa que eu queria dizer, é que o SERPRO está aprendendo. E uma das determinações do doutor Marcos Mazzoni, que mandou um abraço caloroso a todos aqui, numa empresa que desenvolvesse sistemas para todos, porque hoje não é verdade que o SERPRO desenvolve para todos. O SERPRO hoje está desenvolvendo com diria assim, para as pessoas que ouvem, para as pessoas que falam, para as pessoas que enxergam. Mas o SERPRO tem uma história rica na área de acessibilidade. E aqui nesta plateia tem a minha amiga Marilza Vieira de Matos, que trabalhou no SERPRO, programadora do SERPRO. Também tem a Regina Lúcia, que também é uma pessoa que trabalha no SERPRO, sempre preocupado com essa questão. Então o SERPRO tem no seu corpo funcional o desejo de colocar essa empresa a serviço de fato de toda a sociedade. Eu enfatizo de toda a sociedade, porque porque a sociedade é composta de todas as pessoas, independentemente das suas crenças, da sua forma física ou cultural. Então, o SERPRO tem que atender essa diversidade. E o presidente, quando me convidou para fazer parte da diretoria, dessa gestão, e me deixou a incumbência de construir um projeto de responsabilidade social e cidadania, não foi à toa. É porque era preciso que alguém que tivesse passado por certas lutas sociais pudesse efetivamente estar contribuindo para trazer essa experiência, que é a experiência da luta cotidiana. Como eu fui presidente de associação de moradores, por muitos anos num bairro muito pobre, um bairro muito difícil, onde as pessoas tinham todo tipo de carência, a gente traz na bagagem esses anseios, essas vontades que não estavam satisfeitas pelo poder público. Em seguida, quando eu me profissionalizei, fui ser profissional de informática, nós criamos o sindicato. E uma das maiores reivindicações do sindicato e da Federação Nacional dos Trabalhadores de Informática, que eu um dia disse assim, se eu tivesse a condição de ser presidente da FENADADOS, eu renunciaria para ser o diretor de saúde. Porque ali é onde tem a contradição está ali. Então, nossa história nos trouxe até esse cargo para colocar à disposição da sociedade aquilo que eram os anseios da sociedade. O SERPRO, como todo mundo sabe, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda e que tem como missão prover o Estado de tecnologias para boa governança. Mas o governo trabalha para quem? O governo tem que trabalhar para todo mundo. Portanto, os nossos produtos têm que estar a serviço de todo mundo. E me incomoda, por exemplo, e a gente vai resolver isso esse ano, quando uma pessoa cega ou de baixa visão tem que fazer o seu imposto de renda e tem que pedir uma pessoa do lado para ler como é que o sistema está montado, Então, isso, na minha opinião, quebra o sigilo da informação fiscal daquele cidadão, ainda que seja por um filho, ainda que seja por uma esposa ou um marido, né? E ele tira autonomia. Então, o nosso produto não foi feito para todos, foi feito apenas para aqueles que têm a capacidade motora ou intelectual, se for o caso, de utilizar. Então, isso é uma coisa que nós estamos preocupados. Por isso, nós fizemos uma coisa que a gente está chamando internamente do Projeto Sabiá. O Projeto Sabiá, que está sendo feito, os produtos do Projeto Sabiá está sendo feito lá no com a equipe, que tem aqui o meu companheiro, do SERPRO Board. O Projeto Sabiá é composto de vários produtos que nós vamos fazer, e ele não será um produto comercializável, será um produto para que a sociedade se aproprie deles. No Sabiá tem o sinal, primeiro a gente já fez, o Liane, né? O Liane TTS, que tá disponível, que era o primeiro produto, que era um sintetizador de voz. Depois, nós estamos fazendo agora o sinal, e o futuro é fazer um dicionário brasileiro de Libras, que fique disponível e no ambiente colaborativo, para que cada vez que surge um novo sinal em alguma região, ele possa ser atualizado online em todos os ambientes onde ele estejam colocados. Mas o SERPRO, enquanto empresa pública, e aí tem muita reclamação, a gente recebe muita reclamação da sociedade: não, mas o SERPRO tem que fazer. É verdade, o SERPRO tem que fazer. Mas, infelizmente, pela legislação atual, ele tem que ser provocado para fazer. Eu não posso pegar 10 programadores, um analista, e dizer assim: agora eu quero que você produza esse dicionário e fique aí fazendo isso. Porque vão me perguntar assim: tá, mas para dar causa a essa despesa, você tem que ter a contrapartida, que a receita, a lei diz que tem que fazer assim. Ou eu tenho que ter uma ordem de quem manda. Por exemplo, nós recebemos essa semana, não sei se você já sabe disso, o Antônio José, que estava aqui agora falando, nos mandou um ofício lá da Presidência da República, onde ele internaliza a demanda de nós construirmos um produto para rodar em tablets e em celulares. E um exemplo que ele bota lá na carta é alguma coisa similar ao Talks, que é Talks, eu acho, né? Talks, que seja livre, que as pessoas possam utilizar. Essa demanda internalizada, aí a gente já tem como, se não tem na casa, como buscar o conhecimento e poder produzir. Nós vamos buscar esse conhecimento na equipe que está trabalhando no, na universidade, lá na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque eu tenho uma demanda agora que me autoriza a fazer isso. Então ela não é tão autônoma como parece ser na hora de fazer esse desenvolvimento. Bom, o, hoje nós estamos, está na forma lá, está no forno, sendo trabalhado o projeto Sinal, que depois os meus companheiros vão falar mais tecnicamente, mas o projeto Sinal é um conjunto de produtos assistivos para cegos e pessoas com baixa visão, e a ideia é que ele seja o produto da liberdade, onde a pessoa possa plugar esse um pendrive ou alguma mídia num computador e esse computador vire seu, independentemente do sistema operacional que esteja rodando lá dentro. E ele possa dali fazer os seus textos, fazer, né, aquilo como um computador igual ao computador que um vidente tem. Vai estar, a ideia é essa. E esse é um produto que será um produto livre, não será um produto que vai para o mercado. Bom, mas isso tudo não seria possível fazer se não fosse a ajuda da universidade. Então, nós montamos a equipe. A equipe está lá na universidade trabalhando para construir programas e produtos acessíveis. O SERPRO já foi, tem uma história. A Marilza, que está aqui, que é cega, trabalhou, foi programadora do SERPRO. Isso já, isso eu não estou falando de agora, eu estou falando de 76. Não fala, mas é naquele períodozinho lá. E eu quero dizer, inclusive, Borges, que o primeiro contato que eu tive com lógica na minha vida foi a Marilza que me ensinou lógica. Então, assim, bom, nós vamos estar liberando o produto. Mas existe também, eu queria aproveitar essa oportunidade que é ímpar para dizer que, assim, o SERPRO é uma empresa pública e ela tem que ser mesmo criticada. Ela tem que ser também aplaudida quando fizer as coisas direito, mas tem que ser criticada, ela tem que ser provocada. Nós não temos medo de errar, porque nós estamos trabalhando na perspectiva de acertar. E eu acho que as críticas, elas todas são bem-vindas. No passado, eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas reclamando que a gente tinha que fazer um leitor de tela e fez um sintetizador. E olha, o SERPRO tem uma diretriz: o que tiver pronto, nós vamos tentar melhorar, nós não vamos inventar roda. Se existem leitores de tela que são livres, que estão disponíveis, que podem ser melhorado na perspectiva do compartilhamento, na perspectiva da troca de informação, por que que nós vamos ficar 5, 6 anos tentando desenvolver um negócio que já tem alguma coisa pronta, desenvolvida? Nós vamos melhorar isso. E aí, pode ter problemas? Pode, nós vamos resolvendo os problemas aqui e ali, nós vamos resolvendo, mas nós vamos tentar avançar. Eu vim aqui falar de futuro. Eu vim dizer assim, olha, nós estamos olhando para frente, nós temos que corrigir, obviamente nós temos que corrigir aquilo que fizemos no passado, né, o nosso legado, mas daqui para frente já existe uma determinação do presidente do SERPRO. Não se faz mais nenhum produto no SERPRO que não tenha acessibilidade. Eu acho que isso é um avanço fenomenal. Então, eu sei que o que está atrás, aí, o que nós deixamos para trás, precisa ser consertado. Mas nós vamos seguindo para frente e tentando resolver aquilo que, né, que ficou no passado, mas seguindo para frente. Nós vamos instituir uma norma interna que vai envolver todos os desenvolvedores e as pessoas de tecnologia, de que todos os produtos que o SERPRO fizer, eles têm que estar, todos os produtos têm que estar baseados no EMAG 3, nas orientações da W3C, com voz e, se for possível, com Libra. Mas nós vamos correr atrás disso, correr atrás não, que chega atrasado, né, mas correr do lado, para tentar fazer. Eu quero concluir para passar aqui para os meus companheiros, dizendo o seguinte: nós temos um problema, todo mundo já discutiu aqui na mesa anterior, que é um problema orçamentário. Tem um problema é um problema de governo, não é um problema do SERPRO, da Dataprev ou de qualquer outra instituição, da universidade, não, é um problema de governo. Nós temos uns orçamentos absolutamente apertados. Mas nós temos que, não podemos transformar isso numa dificuldade. E tentar fazer disso, aliás, uma oportunidade. E a oportunidade que nós temos para driblar isso é fazendo a cooperação. É buscando nas comunidades, né, buscando nas comunidades a auxílio na perspectiva de fazer junto, o construir, né, coletivamente. Então, nós estamos buscando isso na parceria com a universidade, né, na parceria com a universidade, agora, né, uma parceria com o Conselho, Nacional de Pessoas com Deficiência. Nós recebemos, né, com muita... Né, nós recebemos uma demanda com muita alegria para a gente tocar. O Antônio José chegou agora aqui, e foi dele o ofício que chegou lá no SERPRO pedindo para construção dessas ferramentas assistivas para o tablet e para o celular. Já está provocado, e a gente vai fazer. E nós vamos seguir em frente buscando colocar o SERPRO, enquanto empresa pública, de fato a serviço da sociedade. E para isso vai ser necessário que a sociedade empurre a porta. Eu não conheço nenhuma conquista que tenha sido graciosamente concedida, porque senão não é conquista, né? É uma concessão. É preciso conquistar. E a sociedade tem que fazer o seu papel. Então não é mais possível ficar esperando também que o governo sábio pense em tudo e que proponha tudo. É preciso que a sociedade se mobilize na perspectiva de fazer com que as instituições públicas, governamentais, se mexam e busquem atender às necessidades daqueles que estão a reivindicar. Eu quero de novo agradecer a organização aqui do Encontro dos Vox, dizer da nossa alegria de estar, mas mais do que isso, dizer da nossa prontidão em colaborar, da nossa disposição de fazer junto, de construir uma sociedade que inclusiva, que pense em todos e que não exclua qualquer pessoa. Muito obrigado, e eu fico à disposição para o debate. Muito obrigado.
Bom, antes de passar a palavra para o nosso colega analista Clécio, eu queria colocar algumas coisas históricas. A questão de responsabilidade social do SERPRO é uma questão muito importante, porque quando o SERPRO pensa em criar produtos de acessibilidade, ele não está pensando na elite das pessoas que são cegas e que têm acesso já a grandes tecnologias. Ele está pensando no arsenal imenso, na quantidade imensa de pessoas que não têm acesso hoje a essa tecnologia e que precisa igualmente de acessibilidade. Então, as soluções que têm que ser encontradas pelo SERPRO, elas têm que ser soluções com uma gama muito maior de penetração do que
seria esperável, digamos assim, em produtos de alta tecnologia como aqueles produzidos nos países do primeiro mundo. Então, os produtos do SERPRO têm que obedecer às características de acessibilidade para todos com cara de Brasil. Tá? E quando o SERPRO nos procurou, ele falou: Antônio, o nosso, quer dizer, ele, o pessoal que estava me contactando, nós temos que criar produtos de acessibilidade que possam ser utilizados no Brasil inteiro. E que possam ser utilizados com uma gama grande de situações, que possa ser utilizado nos telecentros comunitários, que possa ser utilizado nas favelas, que possa ser utilizado nas comunidades mais carentes, que possa ser utilizado também nas escolas, nas universidades. Então, o desafio do SERPRO é um desafio muito grande, porque ele não está pensando numa pessoa, num grupo social, está pensando muito maior. E aí, o desafio realmente é extraordinário. Quando o SERPRO se debruça sobre o sistema dos Vox como sendo uma alternativa de estudo para basear os primeiros desenvolvimentos, que agora o Clécio vai falar um pouquinho sobre esses primeiros desenvolvimentos, ele se debruça com essa ideia, que são os produtos baseados na tecnologia do DOSVOX, são produtos que têm essa abrangência social diferenciada em relação aos outros produtos. Então, partindo desses produtos e partindo das necessidades que estão sendo colhidas com a sociedade, tá? Colhidas de que forma? Incorporando ao processo de criação de programas pessoas que elas próprias são deficientes. Tá? Então, a partir dessa ideia, tá? A ideia do SERPRO é crescer com esse processo, criar equipes em que pessoas com deficiência visual possam participar também do processo de desenvolvimento. Mas isso aí é uma coisa que está apenas sendo gestada, gerida, né? E vamos esperar que isso produza frutos que não vão acontecer de um dia para a noite, mas que vão acontecer certamente dentro desse conceito geral de acessibilidade para todos que o Dilson aqui mencionou. Então vamos passar para a palavra para o Clécio, mas talvez valha a pena passar antes uma apresentação da nossa equipe, né? A equipe que foi montada pelo SERPRO dentro do Instituto Tespacite, quer dizer, um grupo de pessoas se desloca, quer dizer, na verdade, deixa de trabalhar no SERPRO e passa a trabalhar em conjunto com o projeto das Vox, com as pessoas que trabalham lá no NCE, no Instituto Tespacite. E ali a gente compartilha informação, ali a gente compartilha conhecimento. E essa união está sendo muito interessante mesmo. A gente tem aprendido muito com as pessoas do SERPRO e tenho certeza que as pessoas do SERPRO também têm aprendido muito com as pessoas do NCE, do Instituto Tespacite. Talvez passar o filme, né, Clécio?
Boa tarde. Eu trouxe aqui uma gravação que nós fizemos da nossa equipe trabalhando lá no NCE. Vou apresentar o filme e logo depois vou mostrar os protótipos que nós trouxemos. Obrigado.
Ah, por que filme? Porque na plateia tem pessoas que enxergam e tem pessoas que não enxergam. Então, um filme atende a ambos. Bom, aqui tem uma imagem assim breve da sala onde as pessoas trabalham, que é o Laboratório de Tecnologia Assistiva. Olá, amigos. Por favor, pode parar um pouquinho para o pessoal poder ligar o som? Um momentinho, por favor. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou fazer como eu fiz de manhã. Vou botar o microfone próximo à saída do alto-falante do computador, que assim a gente ganha tempo, ok?
Olá, amigos, essa aqui é a sala do nosso projeto. Temos aqui o pessoal do SERPRO, que vocês vão conhecer. Aqui nessa sala a gente faz o desenvolvimento de todos os novos programas que dizem respeito à questão de acessibilidade aqui no Instituto Tespacite, no antigo Núcleo de Computação Eletrônica. Apresentar você primeiramente, da Lalana, que é o responsável por toda a questão de gerência do grupo e todas as coisas passam pela mão do Cláudio Maia da Lalana.
Olá, meu nome é Cláudio da Lalana, sou analista de sistemas do SERPRO e coordenador técnico dos projetos de NTTS e Sinal, Sistema Interativo de Navegação no Ambiente Linux. O SERPRO, como empresa pública, tem uma responsabilidade social muito grande e cumprindo a lei 6.469, que trata das questões dos direitos dos deficientes físicos, resolveu montar uma equipe composta por 7 analistas e fazer uma parceria com o Instituto Tércio Pacite, antigo NCE-UFRJ, para desenvolver esses projetos. Temos um trabalho planejado para a questão de um ano, que tenho certeza não acabará por aí, porque virão outros trabalhos, e acredito que com a própria fundação, o NCE, e essa equipe aqui é uma equipe que não se que ficará unida, ficará junta o tempo todo, para esse e para outros projetos. Eu vou apresentar cada um dos analistas que fazem parte da equipe, começando pelo Francisco, o Strauss, o Renato, o José Mário, o Clécio e o Edinaldo Lúcio, que não gosta de ser chamado de Edinaldo, então vou chamar de Lúcio.
É muito importante a gente frisar que a parceria entre o Instituto Tércio Pacite e o CERPA viabiliza, na prática, um sonho nosso de sustentabilidade das atividades, projetos e pesquisa na área de pessoas com deficiência, no caso específico de pessoas com deficiência visual. São várias coisas que estão sendo pensadas. Num primeiro momento, estamos atacando sistemas mais simples, né? Quase que com uma evolução, um passar a limpo do sistema das Vox, mas não vai parar por aí, é uma ideia muito maior e atender à necessidade das pessoas com deficiência. É importante que a gente lembre que nós temos, trabalhando conosco, em tempo parcial naturalmente, dois analistas cegos, que são o Neno Albernaz e o Marcelo Pimentel, que trabalham em conjunto conosco, fazendo, dando opiniões, olhando os programas que estão sendo criados, sugerindo alternativas, e o trabalho com eles é sempre um trabalho de grande importância. A nossa breve apresentação.
Meu nome é Francisco Amaro, eu sou técnico do CERPRO, e é realmente uma satisfação poder estar participando aqui do desenvolvimento do projeto Sinal. Na primeira fase aqui.
Para quem não enxerga, está sendo mostrado na tela uma forca bastante parecida com os programas de jogo da forca que a gente encontra na internet. Tá? Ele tem um desenho de uma forca, é todo colorido, né? Tem desenho de teclas, pode ser operado com mouse. Tá? E tem a saída sonora. Tá? A saída sonora dele pode ser exercida de várias maneiras. Atualmente ele está operando unicamente com o Lian TTS, mas ele pode ser operado com outros sintetizadores que eventualmente a pessoa compre.
Erradas, zero, certas, zero. A dica é, faz. A letra certa.
Esses programas que vocês estão escutando, todos eles vão ser gravados com voz humana, como é o caso do jogo da forca atual do DOSVOX. Tá? A gente, na verdade, quer que as gravações do sistema Sinal sejam produzidas na comunidade DOSVOX. Então, as pessoas vão se voluntarizar e vão fazer as gravações. Essas gravações então vão ser anexadas ao sistema Sinal na medida em que isso seja do interesse.
Mini editor, novo texto. T, espaço, T, espaço, S, C, R, I, T, A, ponto, espaço. Ajuda do mini editor. Use as setas para conhecer as opções e depois esquivar a sair. F2 salvar. Ctrl mais F2 salvar como. F3 abertura de arquivo. F4 desligar fala. F5 ir para o campo de pesquisa. Ctrl mais F5 repetir a última pesquisa. F6 ordenar o texto. F7 remove linha atual. F8 informa hora. Ctrl mais F8 informa a data. F9 falar a palavra corrente. Ctrl mais a abertura de arquivo. Seta para baixo e seta para cima fala a linha. Seta para esquerda e seta para direita fala o caractere. Ctrl mais seta para baixo ler todo o texto. Ctrl mais seta para direita fala a próxima palavra. Ctrl mais seta para esquerda fala a palavra anterior. Home vai para o início da linha correta.
Então vocês reparam que é o mesmo conjunto de funções do DOSVox. A mesma operação que você tem no DOSVox, exatamente idêntica você tem no sinal. De forma tal que se você pega um usuário do DOSVox e coloca ele tendo acesso ao sistema sinal, ele vai usar sem a menor dificuldade. Ele vai achar que é quase a mesma coisa.
Elival, essa programação conversacional de alto nível, ela é de maneira automática ou por programação textual, condicionais, diretivas, como funciona?
É uma programação em Python convencional. Está na linguagem Python, os programas são criados, né, e eles então são colocados em funcionamento a partir de programas convencionais. A diferença da programação em Python é que a gente faz uso de sistemas já prontos. Então, por exemplo, o utilitário de edição de texto, toda a parte de controle, que no caso do DOSVox é uma parte imensa, ela no caso do Python ela já existe. Então a parte de programação fica muito simplificada. Essa é a grande vantagem, que o esforço de desenvolvimento em Python é um esforço que tem uma ordem de magnitude de cerca de 10 vezes de simplicidade. Então o tempo de projeto em Python é muito mais rápido.
Eu vou fechar o mini aplicativo, eu abri um menu aqui com todos os recursos dele. São bastante recursos, semelhantes aos recursos do DOSVox. Mas eu agora vou abrir um outro jogo.
Deseja salvar o texto atual? Saindo do editor. Jogo da memória. Utilize as setas verticais para escolher o nível do jogo e tecle Enter para começar. Escape para sair. Nível 0, fala 5 de 5 símbolos.
Bom, esse aqui já é o jogo da memória, né?
Da memória. Eu já abri o jogo da memória e é um jogo da memória bem interessante, bem simples de jogar. E vou jogar um pouquinho aqui para vocês terem uma noção.
Nível 0, fala 5 de 5 símbolos. Ó. 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 É. Ó. É. Ó. É. A. Ó. É. R. Você perdeu. Utilize as setas verticais para escolher o nível do jogo e tecle Enter para começar. Escape para sair.
Então vocês notam que apesar de ser muito simples, claro que as gravações humanas não estão feitas ainda, né? Tem que ter, no caso do jogo da memória, jogo de memória, Vox, aquela coisa toda, né? Isso não foi adicionado ainda, né? As gravações humanas, que realmente aumentam muito a qualidade do jogo, né? Mas a parte gráfica já está pronta. Então na tela do computador já está aparecendo as figurinhas douradas que fazem parte desse jogo, tá? Então essa integração da imagem com o som é a característica do sistema sinal, que é voltado exatamente para o uso de pessoas que são deficientes visuais e pessoas que não são deficientes visuais. Ele pode ser jogado inclusive sem som, tá? No caso de jogo, por exemplo, para crianças que não são deficientes visuais, embora a gente ache que o bom mesmo é jogar com som e com imagem, tá?
Bom, acho que você podia concluir então sua fala, porque a gente tem que terminar a nossa palestra, porque já estão nos pedindo.
Bom, gente, estamos nos dedicando muito para fornecer um produto com uma qualidade muito boa, o melhor possível. Eu queria agradecer também aos nossos consultores, Neno e Marcelo Pimentel, e agradecer também ao Borges pela paciência com a equipe de desenvolvimento da gente. Obrigado.
Bom, só para complementar, o projeto Asvox tem sofrido muitas críticas nos últimos anos com relação à não integração de programadores cegos. Tá? Nós do projeto Sinal, quer dizer, estou falando nós, na verdade, eu sou consultor do projeto, o projeto é o projeto do SERPRO, eu sou apenas um consultor. Tá? O projeto do SERPRO tem se preocupado muito com essa questão. Então nós do projeto Sinal já temos dois cegos contratados. Dois cegos que executam realmente o trabalho de verificação dos resultados, que são o Marcelo Pimentel, tá? Que é um dos autores originais do Dosvox, que vocês devem conhecer, pelo menos do ponto de vista histórico, que é analista lá em Brasília. E temos também o Neno, que trabalha junto conosco no projeto Dosvox. Tá? Nós temos interesse de agregar mais pessoas cegas na medida em que o sistema comece a ter mais programas. Agora está com uma quantidade muito pequenininha, mas nós já temos contactado o Thiago de Melo Casal para fazer parte do nosso grupo e temos contactado também o Glauco Férios, que é um colaborador antigo do nosso projeto. Tá? Estamos estudando a forma de poder de alguma maneira remunerar essas pessoas. A gente não sabe ainda como é que isso pode ser feito, porque os recursos também não são tão grandes assim, mas a ideia é integrar várias pessoas cegas, num primeiro momento como consultores, para poder verificar a qualidade do que está sendo gerado, e num segundo momento, na medida em que a gente possa ter programadores treinados, a gente possa ter programadores cegos efetivamente agregados ao projeto. Para isso, talvez vocês saibam, não sei se todos sabem, o projeto Dosvox está realizando um treinamento de programação em Python para pessoas com deficiência visual. Não sei se vocês sabem, desde o ano passado, a primeira turma vai se formar agora em dezembro, no Python básico. Né? São aproximadamente 20 programadores cegos que nós estamos formando. E alguns desses programadores cegos, possivelmente, serão incorporados ao projeto Sinal. E aí a gente vai ter fechado o ciclo, não só de ter os cegos como consumidores de informação, como também os cegos como sendo produtores de tecnologia, em conjunto com uma equipe altamente capacitada, como é a equipe do SERPRO. Bom, eu acho que basicamente isso que eu queria informar. Quero passar a palavra, então, para o Dilson, para as palavras finais. Rapidinho, Dilson, por favor.
O que foi dito aqui nessa mesa é a mais pura verdade. Vocação do SERPRO sempre foi trabalhar na perspectiva de ajudar a sociedade a crescer junto com o Brasil. O Brasil está crescendo, é inegável, a olhos nu, mas é preciso incluir mais pessoas. E as pessoas, para serem incluídas, precisam de ter essas condições satisfeitas. Então, nós não vamos parar por aí. O projeto Sinal é um produto, mas nós temos que avançar, porque ainda tem pessoas que não podem comprar, por exemplo, uma pessoa que tem paralisia, não pode comprar aquele software que é muito caro ainda, a gente ainda vai ter que perseguir na perspectiva de construir isso para a sociedade, para as pessoas poderem usar. Eu quero agradecer imensamente a participação nesse evento, o convite da participação nesse evento, mas quero fundamentalmente agradecer aquelas pessoas que no dia a dia, no cotidiano, têm estimulado o SERPRO a entrar de cabeça nessa luta da acessibilidade. Eu recebo provocações todo dia de pessoas com deficiência e nós vamos, na medida do possível, tentar atender aquilo que está sendo pedido. A equipe dos empregados do SERPRO que estão lá no Rio, mas não somente eles, os outros empregados de onde estão também auxilia, no, na medida em que são estimulados a fazer isso, né? Então, o agradecimento aqui, é, na verdade, não é uma despedida, é um até breve, porque logo que nós formos lançar o projeto Sinal, nós vamos lançar o projeto Sinal para começar um outro produto, e assim a gente vai fazendo de forma que a gente possa atender a todos as pessoas com deficiência. Muito obrigado e espero que a gente possa estar ajudando e sempre contando com a colaboração de vocês. Muito obrigado.
Ajuda-nos, Senhor.